Ouça agora, Rádio VM, a apresentação Raul Candelouro.
Olá campeão, olá campeã, prazer estar aqui com você, Raul Candelouro da Venda Mais, e eu estou aqui com uma personalidade muito interessante. Geralmente a gente sempre fica falando do mundo dos negócios, né? As pessoas que a gente conhece, autor de livro, consultor, né? Palestrantes, né? O cara que é um empresário que sai nas revistas, e hoje a gente tem uma personalidade diferente, porque alguém que teve uma trajetória diferente e hoje é empresário também, então ele tem uma bagagem que é diferente, né? Incomum comparada com a gente que tem falado normalmente, né, de carreira, das pessoas que sempre seguiram a vida do trabalho normal, de ir para uma empresa trabalhar, né, ser funcionário, esse tipo de coisa. E ele não, já foi para o futebol, já, né, começou a ter sucesso, tem uma carreira fantástica e hoje também é empresário. Então, ele tem duas coisas que acho que a gente pode aprender muito, né? Essa trajetória de sucesso que ele teve e depois essa transição para empresário, que também tem muitas lições. Eu estou falando do Sávio. Sávio que aí jogou em vários times, né? Eu me lembro dele jogando no Flamengo, é daí que eu conheci, e depois, né, foi para a Europa, jogou pela seleção brasileira. Sávio, muito legal estar aqui com você. Eu, né, como eu estava te falando, o nosso público todo aqui é de leitores da Venda Mais, é um pessoal que super qualificado na área de vendas, e aí a gente tem gestores que estão trabalhando com suas equipes, né, líderes que contratam, demitem, tem que fazer planejamento, tem que motivar o seu pessoal, tem, né, mundo do que hoje você está lidando como empresário também. Então, antes de mais nada, pô, parabéns, muito legal tua carreira e muito obrigado por estar aqui com a gente.
O Raul, prazer é o meu, prazer é meu, realmente um prazer enorme. Enfim, a gente está falando aí para um outro público, vamos dizer assim, né, que nós jogadores de futebol, principalmente na nossa época, nos acostumamos a falar de outras coisas, né, e quando a gente tem essa oportunidade, porque muita gente vê o atleta, o jogador de futebol ali em campo e muitos realmente, e a gente vê muitas notícias principalmente o pós-carreira, enfim, jogadores que realmente fizeram patrimônio e perderam tudo tão rapidamente, né? E passar isso para algumas pessoas que realmente não conhecem um pouco os bastidores do futebol, os negócios dentro do futebol, quer dizer, é um prazer enorme falar com você e, claro, para o seu público.
Ah, que legal. Obrigado, então. E realmente eu acho que é um campo que você tem aí para explorar e para ajudar muita gente, porque eu moro aqui nos Estados Unidos e aqui nos Estados Unidos a NFL, que é de futebol americano, a NBA, que é de basquete, o pessoal do hockey, o pessoal do beisebol, todos eles têm um acompanhamento para os atletas, porque ele tem que ensinar a fazer a gestão financeira. Porque, né, é um volume muito grande de dinheiro, são muitas pessoas entrando e querendo pegar um pouquinho desse dinheiro também, então você já não sabe mais em quem confiar. Realmente, eu acho que tem um campo imenso aí, e é sempre triste, de vez em quando, você vê um jogador que teve muito sucesso, já jogou pela seleção, e de repente você vê que a pessoa já não tem mais condições financeiras, precisa de ajuda, às vezes está até fisicamente não em estado muito bom. Então, realmente, que bom que você está, então, entrando nessa área, que bom que você é uma referência. Eu acho que isso é muito legal também, né, para essa moçada nova que está entrando, dizendo, olha que legal, né, porque senão a gente precisa ter ícones positivos, né, pessoas que contem história e que mostrem um pouquinho. Então, sabe, eu queria começar, o pessoal da Venda Mais, eles mandaram muitas perguntas, mas eu separei 5, que eu acho que são as que a gente vai aproveitar melhor a tua presença aqui. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer hoje é assim: as principais lições que você aprendeu dentro do campo como atleta e que você hoje aplica no mundo dos negócios. Então, o que você aprendeu lá que você trouxe para o mundo dos negócios e o que nós, que estamos empresários, podemos aprender com essa tua experiência?
Olha, Raul, na verdade, são várias coisas, né? Eu, na verdade, também, como eu saí de casa com 14 anos, eu sou de Vila Velha, no Espírito Santo, Fui muito cedo para o Rio de Janeiro jogar no Flamengo, né, com apenas 14 anos, e fui tentar realmente a vida no Rio, uma cidade totalmente diferente da minha. E ali a gente tomar decisões e aprender muitas coisas cedo. E eu acho que a principal decisão da minha vida, eu digo até hoje realmente, foi a primeira com 14 anos, em decidir realmente ir para o Rio de Janeiro. Deixar meus pais, meus irmãos, minha família. Eu sempre fui de uma família muito forte, unida, próxima. A minha aproximação com os meus irmãos, com os meus pais, e essa realmente foi uma decisão muito, muito difícil. Mas era a primeira oportunidade da minha vida, era o Flamengo batendo na minha porta, e ali eu via realmente que eu tinha um objetivo, eu tinha uma meta, eu tinha um foco, que era me tornar um jogador profissional e, claro, de preferência em um grande clube, né? Eu acho que ali já foi um grande aprendizado, decisões importantes. E, consequentemente, todo momento no futebol a gente tem que tomar decisões. Fora de campo, em relação a contratos, em relação a renovações, em relação a propostas de outros clubes, como foi o caso do Real Madrid, quando eu tive a proposta do Real. Com apenas 23 anos, foi uma outra decisão difícil, deixar ali o Rio de Janeiro, deixar pessoas próximas, deixar uma vida de quase 10 anos no Flamengo, mas também era um novo objetivo na minha vida, que era ir para a Europa, jogar em um grande clube como o Real Madrid, enfim, essas são, primeiro, são importantes que eu aprendi. O primeiro foram essas decisões, que até hoje eu tomo, né? A gente muitas vezes temos que tomar decisões rápidas, e que nos preocupa, mas enfim, a gente tem que tomar decisão. Acho que foi o primeiro ponto. E depois a gente cresce em um esporte que o individual é importante, o individual você tem que aparecer até para você ter o sucesso, mas que o mais importante é o coletivo. É você aprender a dividir o espaço com outros jogadores, com outras pessoas, com pessoas da comissão técnica, com os diretores, em campeonatos curtos, em campeonatos longos, nos treinamentos diariamente, você convive ali com aquelas pessoas e você tem que aprender a dividir espaço, a trabalhar em conjunto, a pensar taticamente em conjunto, pensar tecnicamente no seu maior comando, que é o técnico, que é o treinador. Então, isso também eu fui desenvolvendo aos poucos, essa questão de companheirismo, de equipe, de todos remarem juntos em prol do grupo. Porque eu vou te contar alguns exemplos que eu tive de sucessos e insucessos, que realmente a parte de grupo. Resultou no sucesso ou no insucesso, tá? Eu te dou um exemplo muito claro. Falo porque eu tive que trabalhar muito essa questão de espírito de equipe, realmente no futebol tem que ter muito, senão não funciona. Por exemplo, no Flamengo nós tivemos uma equipe em 95, no ano do centenário do Flamengo, e veio que eu ali despontando como principal jogador do clube, para muitos um ídolo da torcida com apenas 20, 21, 22 anos. Teve a chegada do Romário e logo depois veio a chegada do Edmundo, que era o principal jogador do futebol brasileiro na época. Quer dizer, e para muitos ali já era certo que o Flamengo teria um ano de sucesso pela qualidade desses três jogadores. Quer dizer, todo mundo contando já com títulos importantes, e resultou totalmente contrário. Então, a gente viu, ali foi um grande aprendizado que eu tive, porque não adianta você ter grandes nomes, nomes espetaculares do esporte ou da vida em geral, se esses nomes, se essas pessoas não estão voltadas para o grupo, para o espírito de grupo, para a equipe, para a entidade que na época, claro, era o Flamengo. Então, o que resultou isso? Um individualismo enorme, cada um querendo fazer mais do que o outro e fazer a sua parte, e nós tivemos um ano realmente muito ruim. Ali eu aprendi realmente que depende do material humano que você tenha, Se você não tiver um espírito de grupo, companheirismo, todos focados em pró do grupo, da empresa, o sucesso é muito difícil ver. E ali foi realmente um grande aprendizado. Eu digo isso porque veio o sucesso. Eu não estou falando que eu não tive sucesso no Flamengo, pelo contrário. Eu acho que foi uma etapa maravilhosa, uma etapa vitoriosa. O Flamengo é uma parte importante da minha vida, só que esse ano especificamente, onde poderia ser um ano de uma glória enorme no seu centenário, foi um insucesso porque não teve o que um grande clube tem que ter, o que uma grande empresa tem que ter, o foco, o comprometimento com a entidade, um espírito de grupo, um espírito de liderança. Isso tudo não teve, e por isso que veio um insucesso. E 2 anos depois, eu cheguei no Real Madrid. Quer dizer, aonde eu chego num clube tão grande, e um grupo tão forte. Nós tínhamos um grupo, por exemplo, de 25 jogadores, aonde 22 jogadores defendiam as suas seleções.
Imagine!
Vou dar alguns exemplos, tá? Nós tínhamos jogadores como o líder do futebol espanhol, que era o Fernando Hierro, logo depois veio o Casillas, o Roberto Carlos, o Fernando Redondo, o Seedorf, o Mijatovic, Raul. Quer dizer, eram jogadores fantásticos e que o meu primeiro pensamento veio justamente no ano de 95 no Flamengo. Olha, eu já tive uma experiência dessa e não deu certo. A preocupação veio e o primeiro pensamento veio, só que aconteceu totalmente o contrário. Porque esses jogadores realmente espetaculares que eram, individualmente, tecnicamente falando, eles colocavam, antes de tudo, a entidade Real Madrid em primeiro lugar. O respeito à torcida do Real Madrid. Tá? Então, antes do individualismo, antes de todos ali fazerem realmente o seu trabalho de uma maneira incrível, o que vinha em primeiro lugar dentro daquele clube era o espírito de grupo, era o companheirismo, era os líderes ali dentro de campo e fora de campo também. Era o respeito pela comissão técnica, era o respeito pela torcida e o mais, o respeito com a entidade, com a empresa, né, e com a camisa do Real Madrid. Eu acho que vinha acima de tudo. E com isso, nós colocamos as nossas individualidades, a nossa parte técnica, a nossa parte coletiva em prol do Real Madrid. E o resultado realmente veio foram 5 anos de grandes títulos, grandes conquistas, e ali foi um aprendizado muito grande, né? Então, eu te dei esse exemplo porque foram exemplos que eu aprendi muito na minha vida, negativo, mas que veio como uma grande lição, que foi o ano de 95, e a chegada no Real Madrid, que foi um sucesso muito grande. E o porquê daqueles jogadores, o porquê não acontecer, por exemplo, como aconteceu no Flamengo em 95, e aconteceu o que aconteceu de grande sucesso, porque realmente foram todos esses pontos que eu te coloquei para ter sucesso. E eu digo isso também, Raul, porque hoje, até completando a pergunta, é o que eu trago para a minha vida, né? O que eu sempre trouxe para a minha vida, e eu carrego nas minhas empresas também. Enfim, se a gente não tiver, claro, todo o conhecimento, um planejamento, uma gestão, mas se nós não tivermos dentro da nossa equipe esse espírito de equipe mesmo, de companheirismo, cada um lutando e brigando pelo outro, realmente a gente não vai para frente. Por isso que eu te passo essa experiência, que foi muito positiva na minha vida.
Perfeito. Muito bom, você sabe que a gente defende muito isso, inclusive a gente fez algumas matérias na Venda Mais com o Romário e com os técnicos do Romário, porque, né, como é que se lida com essas personalidades? Uma vez o Romário falou que o time era ele e 10 garçons, e aí para nós isso é um problema, porque em muitas empresas tem o que a gente chama, né, da estrela, a pessoa que ela se acha mais importante, ela se acha diferente e ela quer privilégios e quer um tratamento diferenciado, e o resto do grupo fica meio de lado, mas começa a ter um problema. E o exemplo que eu tinha dado hoje, note como interessante que em alguns times uma pessoa faz um gol e a pessoa que fez o gol sai correndo sozinha para a torcida, tipo, eu sou o máximo, mesmo que ela tenha recebido a bola perfeita sozinha, só teve que empurrar para o gol, ah, já sai correndo para... E tem outros que a pessoa que fez o gol para e o time inteiro vem e se abraça. Né? Então você tem dois comportamentos completamente diferentes, um cada um por si, um sai assim, eu sou bom, não sei o que, babá. E tem outros que vem e você sente uma coesão do time, né? Todo mundo. A gente tem defendido muito isso, legal, bacana, a gente está alinhado, porque eu realmente acredito que o conjunto é importante. Falando em conjunto, me explique como é que você faz para manter a tua personalidade forte, porque você também era um cara que, né, que opinava, que falava, você tinha um senso tático, você, né, jogava com a cabeça levantada, você ajudava a montar, provavelmente tinha conversas com o técnico sobre, né, opções táticas ali, né? E de repente você chega num time que já tem um monte de gente boa, certo? Como é que você faz para se inserir nesse, né? Porque às vezes, né, muita gente que está nos ouvindo também tem que sair de uma empresa e vai para outra, e de repente chega num grupo novo, né? Que dicas você dá para a pessoa começar a se ambientar melhor, onde você consegue se posicionar bem, sem melindrar os outros, sem, né, sem que provocar rivalidades desnecessárias, e também sabendo quando se posicionar forte com alguém que está tentando sobressair um pouquinho, você diz, não, se coloque no seu lugar. Como é que você lidava com isso?
É interessante isso, e ao mesmo tempo é muito difícil, é muito complicado. Você mudar, falando de mim um pouco, de um clube para outro, onde você está muito tempo, da mesma forma de uma empresa para outra, onde você já tem um conhecimento, está muito tempo, está totalmente adaptado, e você fazer uma mudança, as mudanças são sempre complicadas, né? São sempre difíceis, e no futebol não é diferente. Para mim, por exemplo, a minha mudança do Flamengo, depois de 10 anos, indo para o Real Madrid, no primeiro momento, uma felicidade muito grande, porque era realmente um contrato muito bom, eu tinha a oportunidade de jogar um grande clube, que era o Real Madrid. Mas depois a gente começa a analisar, né? Olha, tudo bem, mas não é tão simples assim. É uma mudança. Não é só uma mudança de um clube, de companheiros, de filosofias diferentes de clubes. É uma mudança de outro país, culturalmente totalmente diferente. Na chegada, foi um pouco natural, até pelo meu jeito de ser. Né? Aonde eu chego, e os clubes que eu joguei, os lugares que eu cheguei, eu sempre, em primeiro lugar, eu nunca quis mudar a minha personalidade pela essa mudança. Eu sou eu. E as pessoas têm que gostar de mim do jeito que eu sou. E automaticamente, aos poucos, eu ia conquistando as pessoas. Principalmente, que a gente fala muito, e eu aprendi isso desde cedo, um dos grandes ensinamentos do meu grande mestre, que foi meu pai. Meu pai foi comerciante, eu acho que até essa veia de empresarial, de comércio, eu peguei um pouco do meu pai, porque ali com 10, 11, 12 anos, eu no mercado dele, eu participava de negociações, ele comprando produtos, aquela época, só um pouquinho voltando, né? Aquela época da década de 80, de inflação a 700% ao ano no Brasil, que eu ajudava às vezes a remarcar preços, e era um exemplo, um pacote de arroz, a gente remarcava de manhã, de tarde, antes de fechar, remarcava novamente, porque o preço já aumentava, né? Era uma loucura. Isso eu aprendi automaticamente com meu pai, e eu falo que é meu grande mestre, porque meu pai, ele era aquela pessoa iluminada que me passava muitas coisas positivas. E uma das coisas positivas que eu guardo até hoje, que era justamente isso. Aonde você for, nunca perca a sua personalidade e a sua simplicidade. O resto você vai conquistar. Isso foi um ensinamento, Raul. Aonde eu chegava, eu era eu mesmo, com humildade, com simplicidade, mas, ao mesmo tempo, eu queria buscar o meu lugar. Tá? Eu queria buscar o meu lugar. Eu acho que isso me ajudou muito. E o que ajudou também, a gente, eu acho que no dia a dia, e você sabe bem disso, ou em qualquer mudança, em qualquer novo clube, nova empresa, a gente tem que aprender. A gente tem que aprender constantemente, e eu queria aprender constantemente. Então, meu intuito, por exemplo, quando eu aceitei a proposta do Real Madrid, claro que eu fui para lá para jogar futebol, para ter um bom salário, para ganhar dinheiro, para me tornar um grande jogador a nível do futebol europeu, mas eu fui para lá também com outro intuito, de aprender, aprender a cultura daquele país, de entrar realmente e não só jogar futebol, porque eu sei que se eu aprendesse a cultura do país, se eu conhecesse lugares, se eu me colocasse, por exemplo, aprendesse profundamente o espanhol, eu sabia que tudo aquilo ali dentro de campo iria me ajudar. E eu fiz isso. Eu aprendi muito rápido o espanhol porque eu tive aulas particulares em casa com professor de espanhol. E a gente vai, porque muita gente fala, poxa, o espanhol e o português é parecido. Não é nada, é totalmente diferente. Então, eu quero saber o que eu estou falando, eu quero saber o que eu estou ouvindo realmente. E foi isso que me ajudou bastante, culturalmente, as folgas que a gente tinha, dois dias, que era muito difícil, a gente viajava para pueblos na Espanha para dormir, para aprender, para conhecer a cultura daquele país. Isso me ajudou bastante. Quer dizer, eu acho que essa como eu falei, uma mudança é sempre ruim, mas, ao mesmo tempo, eu fazia com que as coisas não se tornassem ainda mais difíceis que eram. E por isso que foi muito mais fácil eu entrar realmente na cultura daquele país e ganhar o respeito da torcida, dos companheiros, do clube, e isso me ajudou bastante.
Muito bem. Você sabe que uma vez a gente estava em Cancún, a gente estava dando uma palestra com o Gustavo Borges, estava num evento, uma empresa grande nos levou para lá, então os dois estavam no hotel, e aí a gente teve uma noite que a gente jantou juntos, e foi bem legal, porque a palestra dele é baseada na carreira dele, as medalhas olímpicas que ele ganhou, né, tudo isso, e ele, uma das coisas que ele comentou, e eu sei bem, porque eu fiz muitos anos de triatlon, então fiz Ironman no Havaí, fiz uma série de coisas, todo mundo só fica vendo a parte boa, que, né, aquela foto do sucesso, todos os sacrifícios, tudo aquilo, né? Pare para pensar, 14 anos você tinha quando você saiu de casa, né? Puxa vida, olha que decisão difícil. Aí depois você tem 10 anos no Flamengo, onde você está bem, está estabelecido, você é uma das estrelas do time, você tem tudo que alguém podia querer, e você vai para um Real Madrid, onde você não tem nem certeza se você vai ser escalado, né? Do tipo, porque você está competindo com os melhores dos melhores. Então, o tempo inteiro, essas decisões, né, volto a essa palavra que você falou no começo da entrevista, acho super importante, e essa agora acho que complementa, gostei muito dessa visão de dizer, não vou fazer algo que já é difícil, ficar mais difícil ainda, né, para quê? Né, se eu estou vendo que isso é uma caminhada, uma trajetória. Isso, inclusive, é uma das perguntas que nos fizeram, acho que a gente já pode emendar com isso, que era da tua atitude perante a vida, né? As pessoas disseram, das tuas características, qual que é a principal, né, que te diferencia, que você acha que te serviu tão bem? Você acha que, de tudo que a gente falou, por exemplo, até agora, eu tenho outras perguntas, mas acho que essa aqui é importante, é a capacidade de tomar decisões em momentos importantes? É a capacidade de entender que talvez agora eu sofra um pouquinho, mas lá na frente vai ser bom? Então, eu faço uma troca, né, eu saio da minha zona de conforto? Essa busca de aprendizagem, que você acha que você, conhecendo todos os jogadores que você conviveu, gente de muito sucesso, gente de tão sucesso, e depois olhando essa trajetória das pessoas durante o tempo, hoje você olha para trás e diz, cara, eu estou bem fisicamente, eu sou empresário, né, eu estou bem resolvido na minha vida pessoal, quer dizer, as coisas andaram bem. O que você acha que é a tua principal característica e que te diferenciou de tudo que a gente falou até agora?
Olha, acho que alguns pontos importantes e algumas características. Eu acho que a questão de decisões, eu acho que é uma das principais, se não é a principal. Porque eu fui aprendendo, mas eu aprendi realmente porque eu tive que aprender muito cedo. Enfim, são oportunidades que chegam até a gente, e chegavam a mim, e que eu tinha que tomar essa decisão. E a gente vai, com 14 anos, tomar uma decisão tão importante, é muito difícil. Só que você vai ganhando experiência. Eu falo muito da relação da família, porque os meus pais, principalmente, estavam sempre ao meu lado. Mesmo na distância, Rio de Janeiro e Flamengo, que não tinha celular, não tinha internet, era orelhão, que ligava uma vez, duas vezes na semana. Só que até nessa decisão, os meus pais queriam que eu seguisse a minha carreira profissional de jogador de futebol, mas era uma decisão difícil para eles também. Só que nesse momento, por exemplo, eles falaram, sabe, você tem 14 anos, você é muito novo, mas infelizmente a decisão é a sua. Você tem que decidir se você quer ir. E ali eu já estava realmente decidido. Quer dizer, eu acho que o ponto da decisão e das decisões, eu acho que é uma das principais características. Junto a isso, eu acho que o que me ajudou muito, eu volto um pouco, que a gente já conversou, é a questão do aprender, da curiosidade. Eu sempre gostei de aprender. Era uma coisa minha, de ler, de estar lá com meu pai com 10, 12 anos, 13 anos de idade no supermercado, vendo o que ele fazia, vendo as dificuldades que ele tinha, vendo os momentos tristes, os problemas econômicos do Brasil na época, e às vezes noites sem dormir que ele passava, aquilo ali também eu automaticamente absorvia e via a preocupação e o sacrifício que ele fazia para manter uma família grande. Então, ali eu aprendi coisas também, eu vim aprendendo coisas. Eu sabia que a carreira de jogador de futebol é uma carreira muito curta, nós temos poucos momentos e poucos anos para nós aproveitarmos o máximo. E era uma passagem. Tem uma vida de jogador de futebol, de atleta, e tem uma nova vida que é o pós-atleta. E essa sempre foi minha preocupação, o pós-atleta, o durante e o pós. E eu sempre tentei me preparar para isso. Graças a Deus, quando eu parei, a decisão foi. Muita gente fala, nossa, parar de jogar é a decisão mais difícil, muita gente não aguenta. Para mim foi mais fácil. Te juro, para mim foi mais fácil. Porque eu já vinha me preparando para isso. E quando eu parei, eu te confesso. Amo futebol, agradeço tudo que fez por mim o futebol, por eu ter conquistado muitas coisas, por eu ter conhecido lugares fantásticos. Agora, eu não sinto falta do futebol, de jogar futebol, porque eu vivi aquilo ali muito intensamente e me preparei para isso. Eu acho que esses são alguns pontos. E tem um ponto, Raul, que foi, acho que foi muito importante para mim, quando a gente fala muito de liderança, tá? Me considerava, de uma certa forma, um líder, mas um líder diferente. Eu nunca fui de falar muito, de gritar, de berrar, de dentro de campo, fora, enfim. Não era meu papel, eu não fazia isso. Só que eu sentia que, para meus companheiros, em alguns times que eu passei, eu era um líder muito mais na forma de exemplos e de silêncio. Tá? Porque muita gente via o meu trabalho no dia a dia e gostava do que via. Em alguns pontos, por exemplo, Raul, a gente tem que realmente tomar decisões importantes dentro de campo, são poucos segundos que a gente tem que fazer uma jogada. Que você se vê numa situação desesperadora e nós temos que mudar aquele jogo, enfim. E dentro de campo e fora também, no vestiário, em alguns pontos, as pessoas me viam como um líder. Isso foi muito importante. Eu posso te passar uma pequena passagem do que aconteceu dentro de campo em um dos jogos mais assim espetaculares na minha carreira e mais difíceis. Eu já tinha saído do Real Madrid. Eu fui jogar um ano depois na França, fui para Bordeaux, morei um ano, e voltei para o futebol espanhol. Eu voltei para o Zaragoza. Zaragoza é um time de tradição na Espanha, mas é um time médio. E eu fui contratado. E na primeira temporada que eu estou no Zaragoza, a gente faz justamente uma final da Copa do Rei da Espanha, que é uma competição importante na Espanha, com o Real Madrid. Quer dizer, contra o meu ex-time, um ano depois. Aquilo ali para mim foi. Eu cheguei a uma final com um time médio, mas um time que a gente volta um pouquinho do padrão de comprometimento, companheirismo, força. Era o Zaragoza foi um grande ensinamento para mim, porque foi Eu ganhei títulos importantes no Real Madrid, mas é um time muito grande que está acostumado a ganhar títulos, tá? Mas o Zaragoza era um time médio, um time que operário. E nós fizemos aquele time um time quase, em algumas ocasiões, insuperável de bater. E nós chegamos na final contra o Real Madrid, que era o time na época dos Galácticos do Real. Tinha o Roberto Carlos, o Beckham, o Raul, Zidane, Luiz Figo, Casillas, enfim, era uma seleção. E nós ganhamos essa final contra o Real Madrid, sabe? E ali foi um dos grandes ensinamentos que eu tive também. Porque você olha para um outro lado, onde você só vê fera, muita gente já falava: olha, vamos jogar para jogar. Mas não é assim. Não é assim. Tanto que nesse jogo, é um episódio muito marcante para mim, com 10 minutos de jogo, o Beckham, o Real Madrid, fez um gol, 1-0. Desculpa, uns 15, 20 minutos do primeiro tempo, onde nós não passávamos do meio campo. Era uma pressão muito grande. O Real Madrid vai e faz 1-0. Eu falei: olha, ou a gente, quando tomamos o gol, ou a gente, eu pensando internamente, dentro de campo, ou a gente. Ou eu assumo uma postura diferente aqui, ou nós vamos sair daqui com 5, 6-0. E foi justamente que veio uma questão interna em mim, que quando nós tomamos o gol, eu chamei alguns jogadores ali dentro de campo e falei: gente, só nós podemos mudar essa situação. Nós, três ou quatro jogadores mais próximos, e nós vamos mudar essa situação. Nós vamos mudar essa situação. Porque eu não vim aqui para passear ou disputar simplesmente uma final contra o Real Madrid, já tá bom. Não, eu vim aqui para ganhar. E a gente vai ganhar, não é possível. E foi isso que aconteceu, Raul. Eu acho que aquilo ali, de uma certa forma, mudou a postura do time. Nós começamos realmente. Parecia que nós tínhamos 15 jogadores dentro de campo. A torcida do Zaragoza, que era 6-6, era a final, jogo único, ela entendeu aquela situação. E nós realmente foi uma questão de superação total ali. Que nós viramos o jogo, muitas vezes no jogo, uma grande parte do jogo com um jogador a menos, o nosso jogador tinha sido expulso, e nós ganhamos aquela final. E quando nós ganhamos, nós víamos o semblante do Real Madrid, eles não acreditavam na situação que estavam vendo. Mas nós ganhamos porque nós tivemos um poder, de superação enorme, acreditamos, e ao mesmo tempo eu fico muito feliz em ter passado, em tão pouco tempo, essa força e essa liderança dentro de campo, e que chamou alguns jogadores, e principalmente o torcedor do Zaragoza na época.
Perfeito. Uma coisa que a gente fala muito quando vai falar de motivação, né? Então, quando você encontra um obstáculo que parece insuperável e que você precisa dar o máximo de você, isso te motiva ou te desmotiva? Porque tem muita gente que numa situação dessas imediatamente murcha. A pessoa nela, né, diminui e não só ela não se motiva, como ela começa a desmotivar os outros também, né? Veja que interessante, né, essa mudança de padrão. Que legal, isso realmente acho que é a melhor forma de liderança que existe. É justamente na dificuldade de dizer: ok, vem cá, confio em vocês, confio em mim, vamos juntos trabalhar. E não precisa ficar berrando e gritando, nada disso. É tipo, vamos nos dedicar e olha, jogando com menos. Olha que exemplo de raça. Eu tenho certeza absoluta que depois, em algum lugar, um dos jogadores do Real Madrid agora deve estar comentando em alguma entrevista, dizendo qual foi o momento mais duro que você já teve na tua vida. E aí o cara vai falar: pô, uma vez que a gente jogou com o Zaragoza e a gente perdeu a final da Copa do Rei. E você diz: yeah, a gente tava lá.
Exatamente.
Pô, sabe, duas últimas perguntas. Estou adorando aqui a conversa, mas se me deixar, acho que a gente fica aqui 2 horas aqui, mas eu queria respeitar teu tempo e o de quem está nos assistindo. Você falou de coisas boas, mas eu acho que superar momentos difíceis também faz parte da trajetória né, das pessoas de sucesso. Eu queria que você comentasse, porque foi uma das perguntas que surgiu com frequência, de algum momento difícil ou de que você teve na tua carreira. E o que você aprendeu com essa lição e como é que você superou esse momento difícil? Conta um pouquinho para a gente um momento onde não foi tão glorioso, pelo contrário, pode ser nos bastidores, Pode ser, às vezes, coisas que estão acontecendo na nossa vida pessoal, não era dentro de campo, era fora de campo, assim. Ou pode ser críticas, em um momento que você estava passando, as críticas começaram realmente a te incomodar, não sei. E conta um pouquinho para a gente como é que você trabalhou para superar isso e voltar a ser, né, o sábio 100%.
A gente vive no futebol brasileiro, na seleção brasileira, no Flamengo, no próprio Real Madrid, como você falou, né? As pessoas vêm de fora muitas vezes, que é futebol, a vida, mas é totalmente diferente. Muito difícil. O dia a dia é muito complicado. O dia a dia é feito de superações. O dia a dia, por exemplo, é treinar em temperaturas abaixo de zero, e muitas vezes com neve, e muitas vezes sofrendo uma pressão externa muito grande da imprensa, do torcedor, do clube, em busca de resultados e de resultados. É uma pressão muito constante. Você entrar em um estádio de futebol e você ver 70, 80 mil pessoas torcendo para o seu time, a expectativa é que isso. Você acaba absorvendo muita coisa. Não é fácil, você tem que estar muito bem psicologicamente, você tem que estar muito tranquilo, você tem que. Mas muitas vezes é muito difícil. Duras. Só que, enfim, a gente não tem tempo, a gente tem que superar tudo isso. Eu digo isso porque foi legal o futebol para mim, graças a Deus, foi muito legal. Eu agradeço todos os dias, mas, olha, acredito que tenha tido muito mais fatores e coisas adversas do que boas. Só que a adversidade é muito difícil aparecer. E a gente está ali, diariamente, superando. E eu teve um momento na minha carreira, que foi assim. Eu acho que foi a única vez que eu não consegui controlar meu emocional. Eu realmente murchei, eu fiquei mal, muito mal mesmo, e isso resultou, no meu trabalho. Dentro de campo, no lado externo também, que foi realmente a perda do meu pai. Sabe, a morte do meu pai foi para mim um grande. Eu saí de um momento no Zaragoza ainda, muito bom para um baixão assim que era difícil, não teve meio termo, sabe? E ali foi muito difícil assimilar, porque, como eu falei, meu pai sempre foi uma referência muito grande na minha vida, na minha personalidade, e quando você mantém uma relação muito próxima, mesmo distante, não importa se você está do lado ou se você está distante, é uma relação muito intensa, muito forte. E era aquele tipo de convívio que. Todo momento depois do jogo, era a primeira pessoa que eu falava por telefone, eu dava notícia do jogo, quando ele não via, porque não passava, enfim. Era uma relação de todo momento. E depois da morte dele, eu não tinha mais isso. Eu não tinha. Era um vazio muito grande na minha vida. E eu não conseguia assimilar essa depressão, vamos dizer. E aí veio, nos próximos meses, realmente um resultado muito baixo. Em relação ao clube, de atuações, até o meu lado fora, com a minha família, a questão empresarial, que eu já tinha também uma empresa, e eu cuidava mesmo da Espanha, empresa no Brasil, e eu só superei isso com a força da minha família. Só. Eu acho que isso foi fundamental. Se eu não tenho a relação que eu tenho da minha família, digo da minha esposa, dos meus filhos, que eles ali me mostraram que existem momentos difíceis, mas que a gente tem que superar. Esse foi o momento mais difícil da minha vida, mas eu demorei a assimilar isso. Só que, graças a Deus, com a ajuda deles, eu consegui superar e voltar ao que eu era. E o mais importante disso também, porque a gente tem que falar, a gente recebe muita crítica, o torcedor cobra muito. O papel do torcedor na época do Zaragoza, ele foi muito importante, porque eles entenderam aquela situação, e mesmo, por exemplo, jogando muito mal, eles me aplaudiam, eles gritavam meu nome. E eles queriam realmente que o Sávio voltasse a ser o sábio. Eu acho que esse foi o momento mais difícil da minha vida, que a gente acaba aprendendo muito também, né? Porque, e eu falo sempre que quem tem uma família unida, forte, como na, a gente está falando, na vida empresarial, na família dentro da empresa também, na família dentro do clube, é meio caminho andado. É muito difícil você não conseguir superar os momentos mais difíceis da sua vida.
Legal, concordo. Minha esposa está aqui na minha frente, aqui, a gente trabalha juntos, então não tem como discordar disso aí. Ô, Sávio, muito legal conversar com você, muito obrigado pela entrevista. E, o pessoal não vai me perdoar se eu não te perguntar se você vai ser técnico, se está pensando em alguma coisa assim, quer dizer, não, não está mesmo.
Não, se eu falar isso para você, minha esposa me mata, tá?
Tá.
Então, minha vida
Ótimo,
já.
então já foi conversado, já estão os dois de acordo de que não querem mais isso aí.
Minha vida já é bastante corrida, Raul. Eu estou, graças a Deus, tô muito voltado para o lado empresarial. Hoje eu tenho empresa no setor financeiro, de investimentos financeiros, com fundos exclusivos. Tenho uma empresa voltada para a área imobiliária, só de investimentos imobiliários. Tenho a Save Soccer também, que é de gestão esportiva. Eu sou comentarista também para o esporte interativo do Grupo Tanner, para comentar a Liga dos Campeões da Europa. Quer dizer, constantemente eu estou no Rio de Janeiro também. E projetos, eventos com o Real Madrid também. Quer dizer, muita coisa, mas eu estou muito contente do meu momento. Graças a Deus está tudo certinho. E treinador não dá não, porque aqui no Brasil, pessoalmente, é muito difícil.
Imagino, imagino. Oh, legal, bacana. Que prazer falar com você. Eu estava pensando aqui, porque a gente organiza eventos, a gente dá palestras, e eu tenho certeza absoluta que muitas empresas poderiam estar interessadas em levar o Sávio para falar na empresa. Você claramente né, já tem a cabeça, a conversa boa, ainda é empresário, conta as histórias, fala de trabalho em equipe, quer dizer, tudo que a gente acredita que é bom, que é certo. Como é que alguém que está interessado em levar o Fábio, se dá palestra, tem, né, como é que faz? Tem algum site? Onde que iria? A pessoa que quer saber mais sobre o Sábio para convidar para conversar com o seu grupo, né, com a sua equipe?
Tem sim, Raul, eu dou palestras e muito voltado para essa questão de gestão de carreira, gestão, enfim, traçar um pouco e falar um pouco como a gente conversou aqui, como foi todo o processo da minha carreira, da minha vida pessoal, transições, dificuldades, a questão dessa, vamos dizer, veia empresarial, que eu falei um pouco do meu pai, como começou. Sim, eu dou palestra voltada justamente para esse público, para esse tema também. Tem assim o site, telefone direto da empresa. Vou até pegar aqui, porque hoje em dia você sabe, né? Tá lá o nome da empresa, não tem o número, então eu não gravo. Eu vou pegar. Pera aí, vamos ver.
Se o Gustavo está aí, pede para ir. O Gustavo está aí.
Tem através do
Pode
site
falar.
Gaveta, tá? Que o Gustavo
Pode
tem
falar.
algumas. Eu já vou te passar
Desculpe
aqui
aqui,
agora.
interrompeu aqui, ó. Você vai passar?
Boa, boa.
Tá, tá ótimo. Enquanto o Gustavo não passa, tem algum outro. Quando você fala de, por exemplo, lidar com técnico, isso é uma coisa que a gente não chegou a falar, né? Como que você fazia para conversar com um técnico quando você discordava dele? Como é que você discorda do teu chefe, entre aspas, né? Como é que você lidava com isso? Você, como líder, até às vezes da própria equipe, né? Representando os jogadores, como é que você fazia isso?
Não é fácil, né? Porque alguns treinadores eles têm convicções e difíceis de serem mudadas. Mas eu acho que era uma. No meu caso, era um pouco para mostrar a minha visão, o que eu achava, dependendo de alguma situação do jogo, é onde eu poderia me encaixar melhor. Até para o time, algumas vezes os treinadores vinham até mim e me perguntavam também o que estava achando, o que poderia. Enfim, eu tinha com alguns treinadores, com outros a gente realmente tem, não era fácil. Mas eu acho que era um papo muito mais voltado para o grupo. Claro, na parte individual, para mim, é onde eu poderia encaixar melhor, mas muitas vezes era em prol e benefício do grupo mesmo, que eu achava, de repente, falar um pouco do adversário. Eu algumas vezes eu conhecia bem, se eu conhecia os jogadores adversários, enfim. Era um papo mais. A gente também não tinha condições de entrar muito ou impor alguma coisa, porque o treinador é o que decide, o que manda. Mas eu tinha uma certa relação com alguns treinadores de entrar e eu perguntar e ele vir a mim perguntar também o que eu achava. Quer dizer, eu acho que era uma relação com muitos muito bacana, assim, uma relação de companheirismo mesmo.
Perfeito, bacana. Conseguiu, Gustavo? Aí te passou o site e o número?
O telefone tá o 5548, né, Florianópolis?
Ok.
3030
3030
0849.
0849.
E o e-mail é o recepção@savesoccer.com.br.
Recepção arroba sabe o soccer. Perfeito. Então, já anotei aqui, vou colocar também no vídeo, vou criar um slide só para as pessoas saberem. Muito bem, legal. Muito obrigado.
Também, se quiser acessar, tá, Raul?
O Save Soccer.
É, o teu sabesoccer.com.br
Ok.
e o saviobortolini.com.br.
Esse é o teu,
Esse
né?
grupo aqui é mais pessoal, enfim, tem bastante coisas também. E o sabesoccer, claro, é voltada para a empresa que eu faço a gestão dos atletas.
Perfeito, perfeito. Eu vi, inclusive, eu estava lendo artigos que você escreve, bem legal, bacana, assim, tipo, uma visão bem boa. Bacana. Então, sabe, de novo, super obrigado pela oportunidade, parabéns pela tua trajetória, parabéns por manter a cabeça, né, no lugar, parabéns por ser uma referência para tantos jovens e para todas as pessoas que olham para você como, né, um exemplo a ser seguido. A gente precisa de mais casos assim no Brasil. E eu queria que você terminasse só, dando um tchau rápido aqui para quem está nos ouvindo.
Olha, primeiro, Raul, eu queria agradecer também a você a oportunidade e para a gente falar num veículo tão importante, que eu gosto bastante, e para muita gente ver, por exemplo, o lado de jogador de futebol, o lado do futebol, tem outra visão, outro lado também, né? Eu acho que é muito importante a gente passar isso também. Eu fico muito feliz por ter passado, conseguir ter passado isso para muita gente, e agradecer ao público que está acompanhando esse papo, a entrevista. Muito bacana mesmo. Agradeço de coração. Estou aqui à disposição na hora que precisar.
Legal, valeu. Obrigado. Então, para você que está nos assistindo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Se você está nos ouvindo no podcast, lembre sempre que o nosso e-mail é, né, raul@vendamais.com.br. Mande sugestões, comente, opine, diga o que você achou, o que você mais gostou dessa entrevista com o Sábio. Que legal, né? Histórias que você lembra dele, né? Quando que você lembra dele jogando, quando que você, né, lembra dele aparecendo. E isso nos remete a uma parte muito boa da nossa vida. E aqui agora, no presente, um empresário super bem-sucedido, a importância da família, como é importante. Importante o trabalho em equipe, né? Você viu a questão de tomar decisões, de você superar momentos difíceis, mas, né, mantendo a tua motivação, sempre o lado profissional e o pessoal andando juntos para você entregar melhor em prol de um grupo. Fantástico esse recado. E já sabe, se quiser levar o Sábio para a palestra, está aqui os dois sites dele, o sábiosoccer.com.br e o sábiobortolini.com.br. Provavelmente é só entrar lá e dar o contato, tá bom? Agradeço mais uma vez a você estar aqui com a gente. Um grande abraço, obrigado, até a próxima e boas vendas.
Você ouviu Rádio VM, um oferecimento, revista Venda Mais, treinamento, consultoria e soluções para você e sua empresa vender mais e melhor.